Próximo item que a Mishnah fala que é bom e propício para os tzadikim e para o mundo é a osher, a riqueza. Interessante que mamon, dinheiro em hebraico, tem valor numérico de 136, que é o mesmo valor numérico de sulam, escada. Dizem nossos mestres que o dinheiro é igual uma escada. Com ela você pode subir muito, muito, muito alto, e com ela, Deus nos livre, a pessoa pode descer muito baixo. A escolha do que a pessoa vai fazer com o dinheiro está nas mãos da pessoa. De novo, riqueza é igual aos outros dois itens que já falamos anteriormente. A pessoa recebe de Deus. Riqueza é uma coisa que a pessoa recebe de Deus. Se não está programado nos céus para a pessoa ser rica, pode fazer o que quiser, não vai ficar rico. Se está assim decretado, pode não fazer nada, vai ficar rico. De qualquer forma, a riqueza a pessoa vai poder canalizar e utilizar para aquilo que ele quiser. É o livre-arbítrio que a pessoa tem com o dinheiro, com o seu dinheiro. A pessoa pode usar sua riqueza para as tarefas mais elevadas, tanto particulares como para o público. Ele pode estudar Torá com tranquilidade, sem ter que ficar preocupado como vai trazer sustento para sua casa. Ele pode separar o seu dinheiro para fazer tzedakah, para fazer bondade com as pessoas, para fortalecer aqueles que estudam Torá, para melhorar a sociedade, e etc. E por outro lado, a riqueza também é um meio que pode levar a pessoa à corrupção, corrupção particular, corrupção social, corrupção pública, e pode acabar transformando a pessoa num verdadeiro animal, aquele que vai perseguir poder e vai perder totalmente o que é chamado, na linguagem dos nossos mestres, de Tselem Enosh, uma imagem de um ser humano. E nós não precisamos ir muito longe para ter ideia de quanto o dinheiro pode corromper uma pessoa e o quanto o dinheiro pode destruir totalmente a imagem de uma pessoa. A riqueza, conforme o Midrash Shmuel diz, é uma matéria-prima. E com ela os tzadikim podem fazer coisas boas para eles e para o mundo. Quando a pessoa utiliza o dinheiro para as coisas boas, positivas, corretas, esse dinheiro acaba possibilitando ele ter muitos méritos. E por outro lado, o dinheiro mal empregado pode trazer uma destruição para a pessoa e para a sociedade, para o mundo. Temos que lembrar que dinheiro é um teste dos maiores testes que uma pessoa pode passar. Só não está com dinheiro na mão, acha que pode tudo, acha que pode passar por cima de todos. Dá essa impressão, pessoal. Imagina isso. E o cuidado que precisa ter quando se tem muito dinheiro na mão é muito grande. Muitas pessoas falharam, e bem falhado, quanto a riqueza, ter muitas posses. E por isso nós vemos entre nossos sábios, muitos sábios que não queriam de jeito nenhum se tornar ricos. Apesar de toda a bênção que isso pode trazer, não queriam se ocupar de dinheiro. Tem uma vez, já contei até a história, me contou uma pessoa que é pai da pessoa que presenciou, o Rav Eliashiv, de abençoada memória, recebia muita gente na sua casa, as pessoas iam se aconselhar, e uma pessoa foi lá, e o que estava levando falou: olha, já vou te avisando, o Rav Eliashiv não aceita dinheiro, então não adianta ser, sabe, era um ricaço, acho que americano, assim, sabe, nem fala de dinheiro. Entraram lá, e o sujeito resolveu sim falar. Ele falou para o Rav Eliashiv: eu te dou $1 milhão. O Rav Eliashiv falou: não aceito. Ele falou, mas Rabi, não é para você. Eu estou dando para você distribuir de tzedakah. Disse Rabi Eliashiv, é para tzedakah? Então eu confio em você, distribui você a tzedakah. Quer dizer, o teste de ter o dinheiro na mão, por mais que é uma missão, você vai distribuir, mas ter o dinheiro na mão já é uma coisa que tem muita gente que prefere não mexer com isso. É perigoso. Imagina $1 milhão na mão. Ninguém desconfia do Rav Eliashiv. Mas você vê que ele mesmo não queria se ocupar disso. Não. É teu dinheiro, você quer dar isso da cá? Faz muito bem, distribui. Não põe na minha mão. A tal ponto chega isso, que no livro de Kohelet Eclesiastes está escrito Osher Shamur Leve'alav Lera'ato, que a riqueza está guardada ao seu patrão para o seu mal. Quer dizer, às vezes a riqueza é ruim para a pessoa. E por isso precisa se tomar muito cuidado. Exemplo mais clássico do que de Korah, impossível. Korah, primo de Moshe, era um grande sábio, era um grande erudito. E ele era inteligente, era esperto, mas ele era muito rico. E essa riqueza acabou subindo na cabeça e transformando ele numa pessoa que acha que ele agora vai poder dominar aqui o pedaço. E isso causou com que ele morresse, a família dele morresse, 250 outras pessoas que seguiram ele também acabaram morrendo. Você vê que a riqueza tem um perigo muito grande e precisa ter um grande cuidado com o dinheiro. Esse fato que nossos sábios louvam e dizem que tem pessoas na história que mereceram Lishnei Shulchanot, duas mesas. Lishnei Shulchanot, duas mesas. O que significa duas mesas? Torá Ugdulá, Torá e grandeza, Torá e riqueza. Aí você fala, mas como pode ser uma coisa dessas? Será que pode ser uma pessoa grande em Torá e ao mesmo tempo grande em dinheiro? Como pode ser uma coisa dessa? Será que as duas coisas casam? Afinal de contas, nós vimos há pouco uma Mishnah aqui no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, que dizia que esse é o caminho da Torá. Você vai comer pão com sal e vai se deitar no chão e vai viver uma vida de privações. Opa, peraí. Então, para estudar a Torá, para se dedicar à Torá, precisa de privações. Como é que funciona aqui estudar a Torá com riqueza? E na época nós já vimos, quando vimos essa Mishnah, que a Mishnah não está querendo dizer que é impossível estudar a Torá tendo dinheiro. Não é isso. A única coisa é que uma pessoa que quer se dedicar de fato à Torá, ele tem que estar pronto e preparado a abrir mão de tudo que ele tem pelo estudo da Torá. Senão não vai. Mas isso não quer dizer que ele não pode ter bastante dinheiro e ao mesmo tempo estudar a Torá. Temos alguns exemplos na história que sim funcionaram. Mesmo hoje, por exemplo, é conhecido que o Rebbe de Gur é muito rico, é entre as pessoas mais ricas, acho que, de Israel. E ao mesmo tempo ele é uma das pessoas mais sábias que tem em Israel. Ele é um grande, grande Talmid Chacham, um grande estudioso. E não há aqui um paradoxo entre as duas coisas. Muito pelo contrário, ele pode manter as instituições dele sem preocupação e ao mesmo tempo ele tem tempo para estudar a Torá à vontade. Quando o Sadiquim tem o dinheiro em suas mãos, é bom para eles e é bom para o mundo. Por quê? Em primeiro lugar, eles vão usar esse dinheiro para mitzvot, para tzedakah, para espalhar a Torá, para fazer paz entre pessoas. Eles vão utilizar esse dinheiro para coisas boas. Segundo é que esse dinheiro deixa o Sadiq num status financeiro que possibilita ele estudar bastante Torá, se dedicar bastante para Torá. E terceiro lugar, ainda por cima, uma pessoa que tem dinheiro é mais ouvida do que pessoas que não têm. E por conseguinte, esse tzadik, esse Talmid Chacham, esse grande sábio, vai ter uma força muito grande em poder espalhar Torá. As pessoas vão ouvir ele, porque como não vamos ouvir ele? Não é? Ele não é ninguém. Não pobretão, ele é um sujeito que está bem de vida e tal. Nós temos que dar o respeito para ele. Infelizmente, tem pessoas que não dão respeito apenas pela sabedoria. Precisa ter alguma outra coisa material para merecer o respeito, infelizmente. Então, essa pessoa ganha isso E por isso que a Mishnah aqui enfatiza a riqueza como um dos itens que é bom para o tzadikim e bom para as criaturas. Pessoa que está com bastante posses pode dizer: mas justamente, eu não tenho tempo para estudar a Torá, sabe por quê? Eu tenho que gerenciar esses negócios. Quem vai cuidar de todos os meus negócios? Eu sei que eu tenho bilhões ou milhões, mas alguém tem que gerenciar isso. Sobre isso, o Talmud fala que quando um rico chega no tribunal celestial depois dos 120 e perguntam para ele: por que você não se ocupou de Torá? Você não estudou Torá, por quê? Aconteceu. Ah, imomer, ashir hayiti. Se a pessoa disser: eu era muito rico, vetarud hayiti ben chassai, estava ocupado em gerenciar meus bens. Omrim lo, se fala para ele: será que você era mais rico do que Rabelazar? Rabelazar ben Harson, diz o Talmud, o pai dele deixou uma herança gigantesca de terras, de navios, e todos os dias ele pegava um pacotinho de farinha ia de cidade em cidade para estudar a Torá. E ao tal ponto que uma vez ele passou por um campo que era dele e pegaram ele para trabalhar lá. E obrigaram ele a trabalhar. As pessoas estavam lá trabalhando, viram ele passando: você vai aqui ajudar a gente. E pegaram ele para ajudar. E o próprio Abelazar não devia nem saber que aquele campo era dele, e nem sabia que aqueles escravos eram, na verdade, escravos dele trabalhando lá, porque ele vira para os escravos e fala: por favor, me deixem estudar a Torá. Aí falaram para ele: não, pela vida do nosso chefe, o Rabi Elazar ben Harsom, nós não vamos te largar. Então, imagina só, Rabi Elazar ben Harsom foi pego pelos próprios escravos, que juraram em nome do seu, dele mesmo, que estava lá presente: e nós não vamos largar você, você vai trabalhar forçado, não tem história, você vai ter que trabalhar, ajudar a gente aqui nesse negócio. Diz o Talmud que vão perguntar para o rico: por algum acaso você era mais rico do que Rabi Elazar ben Harsom? E ele ia estudar a Torá. Os bens dele estavam tudo bem com eles, não se preocupa com eles. Então, quem não tem tempo para estudar, muito pelo contrário, se você está bem de vida, então aproveita para estudar a Torá. E é isso que aqui a Mishnah então está falando sobre a riqueza. A pessoa que aproveita a riqueza para fazer mitzvot, aproveita a riqueza para estudar a Torá, é sobre ele que foi dito esta Mishnah: Ha'osher na'ela tzadikim, a riqueza é propícia e boa para os tzadikim.